A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido, uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, agricultores! Boa semana pra vocês, um domingão feliz, né? Todo mundo aí, maravilhosos, né? Estamos aí felizes, né? Felizes por mais um dia, né? Felizes e com a certeza de que a gente não pode deixar de lutar, por mais que a gente se sinta injustiçados em alguns aspectos, e principalmente falando politicamente na política, a gente não pode deixar de lutar pelos nossos direitos, tá bom? Então, inscrições abertas para o curso técnico em agroecologia do CERTA, né? Atenção aí, juventude, você que está afim de ter essa especialização, né, em agroecologia, daqui a pouquinho a gente vai dizer como é que você vai fazer a sua inscrição e até quando você pode fazer. Coordenadora do SECOR participa aí como delegada na 2ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural e traz as informações por que é importante discutir assistência técnica e extensão rural, como foi essa discussão no Estado e agora que vai ser nacional, que vai acontecer em Brasília. 1000 famílias agricultoras vão receber assistência técnica no sertão do Pajeú através do programa PDHC, né? Então, essas informações quem traz é o coordenador do Sertão do Pajeú, o Adelmo. Isso e muito mais no nosso programa, domingo, só começando. Vamos de música, animar, porque ninguém é de ferro, né? Vamos lá, desopilamente, ouvir uma boa música. Bom dia!
Apostando no semiárido.
Vem a chuva, voa o tempo como um passarinho. Vem depressa do teu jeito, faz os braços pro teu ninho. Que te faço no segundo não ter mais com que se importar. Vem que eu tô louco de vontade de te dar um beijo e mostrar pra todo mundo que isso aqui tá bom demais. Canto porque trago a saudade no fundo do peito. O coração tá apertado, cheio de desejo de ficar no seu cangote até o sol raiar. Canto em cada nota, em cada acorde, xote brasileiro, que Gonzaga não foi bobo, inventou um jeito de fazer todo menino e menina namorar.
Essa moçada toda namorar.
Deixa comigo, Léo.
Cai a noite, vem a chuva, voa o tempo como um passarinho. Vem depressa do teu jeito, faz nos braços do teu ninho. Que te faço no segundo não ter mais com que se importar. Vem que eu tô louco de vontade de te dar um beijo e mostrar pra todo mundo que isso aqui tá bom demais. Canto porque trago a saudade no fundo do peito. O coração tá apertado, cheio de desejo de ficar no teu cangote até o sol raiar. Canto em cada nota, em cada acorde, o choque brasileiro que Gonzaga não foi bobo, inventou um jeito de fazer todo menino e menina namorar.
Vai, Léo!
Canto porque trago a saudade no fundo do peito. O coração tá apertado, cheio de desejo de ficar no seu cangote até o sol raiar.
Eu canto em cada nota, em cada acorde, chante brasileiro que Gonzaga não foi bobo, inventou um jeito de fazer todo menino e menina namorar.
Esportes como Brasa.
Coordenadora pedagógica do SECOR participa como delegada na 2ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária no Estado de Pernambuco. Isso aconteceu lá no Hotel Orange, em Itamaracá. E os detalhes dessa conversa toda, quem traz é a própria Kelly Souza. A gente bateu um papo com ela para explicar sobre a importância da assistência técnica, né, na zona rural e o porquê que as ONGs, né, a sociedade civil está engajada nesse processo de discussão e fundamentação em busca de melhorias, né, e de projetos que possibilitem essa assistência técnica na zona rural. Bom dia, Kelly.
Bem, bom dia a todos e todas, né, os agricultores e as agricultoras que nos ouvem, né? Mais uma vez a gente vai trazer informações sobre a política de assessoria técnica que está sendo construída no Brasil, né? Uhum. É importante lembrar que houve as conferências locais, né, que no nosso caso do Pajeú foi a territorial, que aconteceu em Afogados alguns meses atrás, e eu estou vindo agora da 2ª conferência estadual de assessoria técnica. Nesse momento, né, é a oportunidade de se construir justamente as demandas que é levada, né, por as organizações, tanto da sociedade civil quanto governamentais, as demandas de políticas públicas de assistência, né, técnica a nível local, estadual e partir para nacional, que vai ser agora dia 31 de maio, para 1º de junho, né, que acontece em Brasília. Então, esses momentos é a oportunidade de levantar a demanda com os agricultores, agricultoras, né, parceiros locais, organizações de financiadores, prefeituras, né, os diversos campos, uhum, né, governamental que financia essa política. É o momento de levantar a demanda local. Posteriormente, se faz uma sistematização das demandas locais de todo o território de Pernambuco, que foi o caso de Itamaracá, que a gente juntou essas demandas e elegeu, né, as propostas principais, ou seja, as prioridades. Importante lembrar que nesse momento também foi levantada as demandas colhidas nos grupos de jovens, nos grupos de mulheres, com as associações de mulheres locais, né, todo o fato que se relaciona à política de assessoria técnica. Exemplo, né, por exemplo, o PAA. Quais são os grandes problemas do PAA no território em Pernambuco? Então, vários territórios, né, colocou seus principais problemas. Lá em Itamaracá, o que foi que a gente entendeu? A gente juntou as demandas, o que era pertinente, para levar para o federal. Caso essas problemáticas apresentadas por esses agricultores e agricultoras e jovens do campo sejam aprovadas, então já vai dar um respaldo na mudança da política. Então, problema de DAP, né, localidades que não têm DAP, por exemplo, assentamentos, que a DAP só pode ser feita pelo INCRA, no caso, um assentamento, né, criado pelo INCRA. Então, o que é que acontece? A gente levou a proposta de que isso seja repassado aos sindicatos ou aos escritórios do IPA. Por quê? Para os assentados e assentadas não tem problema. Outro exemplo, né, ampliar o financiamento para a questão de um crédito, do crédito das mulheres, do crédito dos jovens, para que o PRONAF, né, tenha um espaço maior de renegociação dos que estão em atraso por motivo da estiagem. Então, foram propostas que foram levantadas pelos diversos territórios de Pernambuco, que se juntou lá em Itamaracá e está sendo levada para Brasília, que lá vai se juntar com todos os estados do país, né, e dar o norte na mudança das políticas públicas de assistência técnica rural.
Uhum. E você, enquanto coordenadora pedagógica do SECOR e que também foi representando o território, Kelly, sobre essa importância da assistência técnica aqui para o território, aliás, para todas as famílias das agricultoras, entendeu? Assim, que elas sejam de fato, assim, essa assistência, ela venha parta das organizações, justamente pela relação ser mais humana, né, pelo conhecimento ser mais adequado. Vocês, alguns técnicos, conhecem de fato a realidade e essa assistência, ela realmente traz uma transformação diferenciada da que é dada pelo próprio governo, diretamente de lá com eles.
esse momento é justamente as organizações não governamentais têm um papel importantíssimo, né? Porque lá os delegados que vão para Brasília são escolhidos de todo o território de Pernambuco e há representantes, né? Do governamental e da sociedade civil. Há representantes de mulheres, de jovens, dos diversos segmentos, né? Para poder garantir que essa política seja, tenha uma visão ampla, né? Que veja o todo dos sujeitos que estão no campo. E é importante, né, a nossa presença lá, por quê? Porque a gente está o tempo todo criando referência de tecnologia e de assessoria técnica para o pequeno, para o agricultor familiar, né? O pequeno não, o agricultor, a agricultora familiar. Quando se trata de uma assessoria, né, mais governamental, muitas vezes alguns segmentos confundem isso. Por exemplo, acha que um produtor que tem 1.000 hectares e que produz monocultivo de cana-de-açúcar ou de milho ou de algodão, ele é agricultor familiar. Na verdade, ele não é, né? Ele é agricultor, mas ele não é agricultor familiar. O agricultor familiar é aquele ou aquela que sobrevive em 4 módulos fiscais e que produz diversificadamente e que a prioridade é a alimentação, o excedente é comercializado. Então, são por essas pessoas que as organizações não governamentais têm um apreço maior, porque esse é o nosso público. Então, quando a gente trata da política, nós tratamos, né, para que inclua esses sujeitos, né, essas pessoas que estão no campo e que muitas vezes foi colocada à margem da sociedade, nas políticas de até. Então, essa é a oportunidade, né, dessas demandas que a gente levantou no dia a dia em campo, chegar até Brasília para na construção da política de assistência técnica.
Ok, Kelly, muito obrigada, viu?
Então, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, né, a oportunidade de falar para as pessoas que estão na zona rural, porque é elas, né, que é nosso público, que nos interessa, é por elas que a gente faz a captação de recursos, é a partir da vivência, do conhecimento dessas pessoas que a gente constrói nossos projetos, que a gente tenta, né, transformar num Brasil melhor, uhum, para que não se retorne ao Brasil da fome, uhum, né? Porque a gente cresça, desenvolva, mas com dignidade, desenvolva com que as famílias tenham o que comer, tenham o que vestir, possa optar pelas suas políticas. É essa construção que a gente tanto preza, que a política seja construída pelo povo e para o povo, né? E não venha de cima.
Então a gente ouviu a participação de Kelly, né, trazendo os detalhes de como foi a conferência. Agora a gente vai falar para vocês uma notícia boa, né? Boa. Lideranças de organizações não governamentais, sindicatos e associações dos municípios de Triunfo, Flores, Santa Cruz da Baixa Verde e Calumbi, eles se reuniram aí no SECOL, no auditório do SECOL, para definir quais as comunidades rurais desses municípios serão contemplados aí na segunda fase do projeto Dom Helder Câmara. A meta para 2016 é prestar assistência técnica a 1.000 famílias agricultoras, sabendo que a perspectiva para 2017 é aumentar esse número de famílias, né? O projeto vai tanto beneficiar famílias agricultoras do sertão do Pajeú, com 1.000 famílias, e famílias agricultoras do sertão do Araripe também. A gente começou com Adelmo, ele que está coordenando aí a equipe, né, esse projeto no sertão do Pajeú. Vamos lá conversar com Adelmo.
O projeto Dom Helder está retomando com a segunda fase. A primeira fase encerrou-se em junho de 2014 e nós estamos iniciando a segunda fase do projeto no semiárido brasileiro. Aqui em Pernambuco nós estamos atuando em 2 territórios, que é Araripe e Pajeú. No Pajeú nós vamos atuar nesse primeiro ano de 2016 na retomada do projeto com uma meta de 1.000 famílias. Essas 1.000 famílias, elas estão distribuídas em 20 municípios do território, ou seja, todos os municípios do território do território da cidadania do sertão do Pajeú serão beneficiados com o projeto de assessoria técnica do Dom Helder Câmara. Então, dessas 1.000 famílias, serão contempladas famílias que têm o maior índice de pobreza, famílias quilombolas, famílias indígenas, né? Nós temos aqui, inclusive, no território, comunidade indígena, né? Quilombolas temos várias, e famílias e assentamentos da reforma agrária, como também comunidades de agricultura familiar que são muitas aqui no território do Sertão do Pajeú.
Uhum. Adelmo, eu observei na reunião hoje que envolveu lideranças dos municípios de Calumbi, Santa Cruz da Baixa Verde, Flores e Triunfo, né, que foram os quatro municípios aí que vocês estão fechando o número dessas famílias, que algumas comunidades que já recebem assistência técnica não vão poder, infelizmente, serem contempladas com a segunda fase do projeto. Eu queria que você falasse sobre isso, para que as famílias que entendessem também como é que isso não é o SECOL, isso não é a DELM, isso não é o presidente da associação que define, né? Isso são os critérios do próprio projeto.
Exato. O Ministério do Desenvolvimento Agrário do Governo Federal, que é responsável pelo projeto Dom Helder, que é quem financia 50% do projeto Dom Helder Câmara, a outra metade do projeto é financiado pelo FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, definiram como critério para participar do projeto Dom Helder. É? Então, os critérios eu acabei de falar anteriormente, que são aquelas famílias mais pobres, são famílias quilombolas, de comunidades indígenas, de assentamentos de reforma agrária. Então, são essas famílias. E o outro critério é famílias que não têm assessoria técnica nenhuma. São aquelas famílias que estão excluídas do processo. Então, as comunidades que já têm assessoria técnica, essas comunidades não podem, pelos critérios, serem contempladas com o projeto Dom Helder nesse momento. Então, é bom que as pessoas entendam que o critério é para famílias.
E as que foram também não podem.
E as famílias e as comunidades da primeira fase do Dom Helder também não serão contempladas nessa segunda fase. Portanto, a segunda fase do Dom Helder contemplará apenas novas famílias, novas comunidades e também aquelas que têm um índice de pobreza maior. Agora, tem famílias da primeira fase que trabalhavam, que têm o apoio do Dom Helder na questão do algodão agroecológico, na questão do manejo da caatinga, na questão de cultivo de hortas agroecológicas, questão das feiras agroecológicas, essas famílias, elas sim serão contempladas ainda com essas ações específicas.
Uhum. A reunião que teve hoje foram para definir as comunidades desses quatro municípios, não é verdade?
Exatamente, nós fizemos essa reunião de hoje para discutirmos os critérios com os representantes de cada município, sindicato, prefeitura, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, organização não governamental que atua naquela localidade, algum movimento social. Então, essas organizações juntas discutiram, com base nos critérios, quais seriam essas novas famílias e novas comunidades. Então, foi definido, né, ficamos com esse encaminhamento concreto. E nós agora vamos, a partir desses 15 dias, iniciar um processo de cadastramento dessas novas famílias que irão ser contempladas agora com a segunda fase do projeto Dom Helder.
Adelmo, em Serra Talhada serão quantas famílias contempladas e a perspectiva de que comece a partir de?
Veja, Serra Talhada também já foi definido, né? As famílias já foram inclusive cadastradas, já foi feito diagnóstico dessas famílias e já foi feito até o planejamento dessas famílias. Então Serra Talhada está mais avançado em relação a esses demais municípios que eu acabei de falar. Então, eu não estou bem lembrado, mas me parece que são próximo de 180 famílias por aí, uhum. Em torno de 170 a 180 famílias.
Tá. A FETAP é a proponente desse projeto, né? Está como a proponente desse projeto e vai convocar algumas organizações para prestarem assistência técnica. Como é que vai funcionar isso aí, Adelmo? Eu queria que você explicasse direitinho.
Não, a FETAP é uma parceira nossa do projeto Dom Helder.
Certo.
Então, como ela ganhou esse lote de municípios para trabalhar agora em final de 2015 para 2016 agora, para exatamente identificar essas novas comunidades, de alguma parte do território, para identificar essas comunidades e cadastrar famílias, fazer o diagnóstico das famílias e fazer o planejamento com essas comunidades. Então, como a FETAP ela foi selecionada para fazer esse projeto, essa ação, ela já concluiu essa ação. Então, mas a FETAP é uma parceira do projeto Dom Helder, principalmente na área de mobilização social, organização e gestão social, onde nós fomos parceiros durante 10 anos aqui no território, fazendo esse trabalho de mobilização, de gestão social das comunidades, dos assentamentos. Foi uma experiência muito rica, muito interessante, e que será replicada agora na segunda fase do projeto Dom Helder. Essa experiência vai ter continuidade, essa parceria com a FETAP, com os sindicatos trabalhadores rurais aqui do território do Sertão do Pajeú. Então, a FETAP é uma parceira. Agora, esse trabalho de assessoria técnica é uma parceria direta do Projeto Dom Helder com as organizações não governamentais de assessoria, que nós temos várias aqui no território. A exemplo do SECO, Centro Sabiá, Casa da Mulher do Nordeste, Diaconia, e várias outras organizações que nós temos no território, que trabalharam na primeira fase do Dom Helder, em parceria com o Projeto Dom Helder, e que outras que ainda não trabalharam poderão também participar dessa parceria.
Quem participou também da reunião foi a Arlinda Antônia de Lima, ela que é do Sindicato de Santa Cruz da Baixa Verde. Bom dia, Arlinda. O que é que você acha da importância dessa discussão sobre o projeto?
Sim, a expectativa é que comece logo, né? Porque estão já fazendo o trabalho do diagnóstico, de cadastro, né? Então a expectativa da gente é que comece logo.
Uhum. E a perspectiva sobre o projeto, assim, é um projeto importante para essas comunidades?
Eu acho um projeto muito importante, porque é um projeto que vai beneficiar as comunidades com assistência técnica, com a formação, que na realidade é muito importante para os agricultores familiares a formação. Porque se eles têm o conhecimento e a formação, facilita tudo para a produção, para a comercialização. Então é muito importante que a gente deve abraçá-lo, né? A assistência técnica é necessária para os agricultores familiares, até porque são, de todas as reivindicações dos agricultores, é o que primeiro reivindica, é a assistência técnica, né? E você sabe que a assistência técnica, ela já foi muito desconhecida pelos agricultores, porque há uns anos atrás era só para quem os grandes produtores, fazendeiros, e para o agricultor familiar não existia assistência técnica. Uhum. E toda a vida foi necessário, né? E agora nós temos a assistência técnica e devemos, e é muito importante, porque a gente precisa do acompanhamento técnico, né? E não podemos dispensar.
Oi, Eurício, pergunta aí pro Adenor e pro Mesquita. Catuaba.
Pois é, rapaz, o tempo já acabou. Então, assim, no próximo domingo a gente traz os detalhes sobre a inscrição do curso técnico em agroecologia do CERTA, né? Mas para quem quiser aí, tiver mais interesse, pode dar uma ligadinha pro SECO, que a gente já vai antecipando. Só que fique calmo que as inscrições, elas vão até o dia 16 de maio, tá certo? Então, no próximo domingo a gente traz essas informações. O tempo, infelizmente, acabou. A gente deseja que todos vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês, que a luta continua. Beijo no coração e até o próximo domingo, se assim Deus permitir.
Você acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOS, Serra Talhada.